Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Novo Tempo. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você já está pronto aí do outro lado, acompanhando a Novo Tempo e pronto para estudar a Bíblia aqui com o programa Lições da Bíblia. Você sabe que estamos numa temporada muito interessante aqui no programa e o tema desta temporada é sobre família, as estações da família, os diferentes momentos que uma família passa, os diferentes momentos que uma pessoa passa, que são os climas, as estações da vida. E a família tem esses diferentes momentos, esses diferentes climas, essas diferentes estações. E nesta semana, nós estamos na oitava semana deste tema especial de família, nós vamos estudar sobre paternidade e maternidade. Dois amigos estão comigo aqui nos estúdios da Novo Tempo para conversarmos sobre esse tema. Tenho o prazer de receber um casal amigo, pastor Ranieri Salles. Obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui ao programa Lições da Bíblia, pastor.
Obrigado, um prazer muito grande estar aqui novamente.
Prazer é nosso.
Obrigado pelo convite.
Obrigado. E também a sua esposa, a Mara Núbia Salles, que é minha amiga de faculdade, né? Nos formamos juntos, estudamos juntos, formada em teologia, e ela sempre com o coração no ministério, na obra, com o coração nas igrejas, né? Tem sido um grande apoio no ministério do pastor Ranieri. Você também é muito bem-vinda, viu, Mara?
Obrigada, querido.
Uma alegria receber.
Grande prazer.
Pastor Ranieri, recentemente, aceitou, juntamente com a sua esposa, um chamado para ir além mar. Está, neste momento, como pastor da Igreja Adventista do distrito que está nas Ilhas Canárias. É território espanhol, divisão...
Divisão intereuropeia.
Intereuropeia.
União espanhola.
Olha só.
É aqui. Uma região que está... fora da Espanha, mas é território espanhol, uma área tipicamente europeia.
Uhum.
E, na verdade, um contexto um pouco pitoresco. Não?
Que interessante.
É um conjunto de ilhas e nós estamos morando numa dessas ilhas, que se chama Ilha da Gran Canária.
Olha só, um território grande ali.
Cidade,
né?
Cidade de Las Palmas. Essa ilha tem aproximadamente 800 mil habitantes e temos ali 4 igrejas adventistas.
Que bom. Bom, gente, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo de hoje? Pastor Ranieri, você pode orar para nós?
Claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela extraordinária oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos aqui para essa reflexão. Pedimos a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus.
Amém.
Paternidade e maternidade. Vocês têm quantos filhos?
Dois.
Vocês se prepararam para ter esses dois filhos?
A gente fez um mestrado, um doutorado, a gente sabia exatamente como é que eles viriam, entendeu? A gente já tinha uma forma pronta, foi tudo planejadinho. Ah, quem dera se fosse.
Quem dera se fosse, né?
Quem dera se fosse.
Só que não, né?
Uma das grandes características da paternidade e maternidade é esse elemento de imprevisibilidade.
É verdade.
Tudo é imprevisível. Agora, uma coisa legal é que a gente aprende, sabe? Aprende. O problema é que quando a gente aprende, eles já estão grandes.
Já cresceram.
Mas olha, essa com certeza vai ser a realidade de muitos dos amigos que estão acompanhando agora o programa dessa semana. Às vezes nós somos pegos de surpresa. Às vezes até vem uma gravidez planejada. Mas às vezes não. Dentro do casamento, né? Dentro daquilo que Deus pensou para o nascimento dos filhos.
Sim.
Porém... você nunca planeja cada ação que vai ter com os filhos, porque os filhos também são imprevisíveis. A educação é um processo fantástico, né? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas não dá a impressão de que a gente se tornou o maior beneficiado pela paternidade, pela maternidade, Mara? Apesar de ser imprevisível, e a gente está lá para educar aquelas crianças, os nossos filhos, mas eles também nos educam, né? A forma como a gente se relaciona com eles é um processo de troca.
Sim. E o mais interessante é que você pensa que o que você aprendeu ao educar um, você pode aplicar na educação do outro. E você descobre que é totalmente diferente.
É.
Aquela técnica que deu certo com um, não dá certo com o outro, porque são temperamentos diferentes. É uma genética diferente, porque apesar de ser o mesmo pai e a mesma mãe, a formação do DNA deles é diferente.
São indivíduos, né? Deus,
são indivíduos.
Deus os criou assim.
Então, são dois... se tiver 10 filhos, são 10 tipos de aprendizagem, e que você colocou o mais importante. Eu me sinto mais ensinada do que eu ensinei. Porque Deus me mudou muito ao educar meus filhos, na verdade, eu fui educada por Deus e pela diferença que meus filhos tinham. Então, eu aprendi mais, pode ter certeza.
Com certeza. Agora, é claro, pastor Ranieri, que os nascimentos dos nossos filhos, das crianças, são coisas comuns no assunto casamento, não é? Normalmente, quando duas pessoas se casam, há uma possibilidade grande de se tornarem pais, de virem as crianças, né? Para aquela família. Mas é o que nós vamos ver hoje, é que em algum momento a gente...
Nem sempre acontece.
A gente se casa e às vezes não tem filhos. Como lidar com a situação? Com um casal que sonhava em ter os seus filhos, mas por alguma impossibilidade física ou genética, eles estão impossibilitados.
É importantíssimo a gente trazer esse assunto à tona, especialmente no meio cristão, né? Porque nós somos apegados à Bíblia, e a Bíblia nos diz que os filhos são a herança do Senhor. Não é aquela ideia de que um casal só será abençoado se tiver filhos. Na época bíblica, ter filhos significava bênção. Né? Era uma forma de identificar uma família próspera era através dos filhos. No entanto, hoje, esse conceito é muito diferente. É muito diferente. Ou seja, é natural casar e ter filhos. Isso é natural. Mas a gente tem que entender que também é natural casar e não ter filhos. Pode haver alguma coisa que faça com que o casal não tenha filhos. O que é que pode haver? Pode haver uma dificuldade de concepção, alguma dificuldade física, de saúde, pode haver simplesmente a falta de desejo mesmo. Né? A gente acha estranho, né? Mas como é que alguém casa e não quer ter filhos? Ah, você está julgando o sentimento do outro pelos seus sentimentos, mas eu conheço diversas pessoas.
Exato.
E disseram assim, não, nós não queremos ter filhos. A princípio a gente fica, mas tem alguma coisa errada aí. Preconceito. Então a gente tem que lidar com um pouco mais de naturalidade.
Exatamente.
Existem pessoas que querem ter filhos e não podem, e existem pessoas que podem ter filhos e não querem.
Não querem, exatamente.
E é natural.
Isso é uma escolha, né?
É uma escolha.
Não é uma obrigação.
Exatamente. Não é uma obrigação.
E isso é bastante interessante o que você coloca, porque a gente vive numa fase do mundo onde a vida está muito dura, pastor Ranieri. Hoje a gente percebe que os jovens estão se casando mais tarde, eles precisam priorizar um pouco os estudos e a carreira, porque senão eles não entram com competitividade na vida de hoje. Então isso mostra que há uma certa mudança nos valores da nossa sociedade e não dá para a gente rotular uma pessoa, né? Acho que
Exatamente.
Me veio a palavra aqui, rotular agora.
Não é só a questão dos valores da sociedade, né? Mas a formatação da sociedade.
Exato.
Há algumas décadas aqui no Brasil, a maior parte da população era rural. Hoje, a maior parte da população já é urbana. Então, isso coloca a sociedade numa dinâmica diferente.
Exatamente.
Então, não é difícil até defender a ideia de que parece ser mais sensato hoje não ter filhos do que tê-los.
Exato.
É claro que eu não tô negando aqui a bênção e a maravilha que é de ter filhos, mas dizendo assim, a gente tem que entender que é natural, aceitável e compreensível um casal que não queira ter filhos.
Exatamente. Às vezes as pessoas ficam se recriminando. Ai, aqui a Bíblia diz, né, lá em Salmos, que herança do Senhor são os filhos. Então eu não tenho herança de Deus, eu não sou uma pessoa abençoada. Não. Se esta é a sua condição, não fique triste. Não é? Cada pessoa tem uma história. Viva feliz para Jesus.
Amém.
Tente encontrar essa felicidade e razão. Né?
Existe uma alternativa extraordinária que se chama adoção. Para aqueles que querem e não podem e acham que não vão ser felizes nunca se não tiverem filhos, a adoção é uma excelente alternativa.
Isso é bastante interessante, né? As possibilidades de se tornar pai e mãe através da adoção são possibilidades muito grandes, tem uma legislação segura, muito ampla, né? Mas agora, uma outra situação, pais e mães solteiros. Não é tão simples, não é? Essa é uma situação já um pouco mais complexa do que aquele casal que decidiu não ter filhos. São pessoas que tiveram filhos e eram solteiras. Como lidar com essa situação, pastor Ranieri?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que significa isso, né? Ser pai ou mãe solteiro. Não significa necessariamente alguém que nunca casou, por exemplo. É, uma pessoa que tem filho e se torna viúva está dentro dessa categoria. É, uma pessoa que casou e foi abandonada pelo cônjuge e deixou, e essa pessoa assume o cuidado do filho ou da filha, também está nessa categoria.
Seria a categoria daqueles que criam os filhos sozinhos?
Sozinhos, né? sozinhos. Né? E uma conscientização que a gente precisa ter também, né? A terminologia que se usa e que é muito carregada também de um estigma, né? A expressão mãe solteira.
Uhum. Né?
Essa expressão ela está fora de moda. É uma expressão que já deve ter caído em desuso. Né? Ela não deve ser mais usada. É uma expressão que vem carregada de um preconceito, de estigma. Né? É aquela ideia de uma moça que não teve pudor ou que não teve cuidado, que foi irresponsável e tal. Isso está errado.
Uhum.
Então, hoje, a nomenclatura que se usa é mãe solo. Uhum. Né? Mãe solo pode ser aquela pessoa que nunca casou, pode ser aquela pessoa que casou e foi abandonada, que se divorciou. Enfim, aquela pessoa que assume a responsabilidade pela educação de um filho.
Uhum.
Né? A mulher que assume a responsabilidade pela educação
de um pai,
filho.
Né?
Mas no caso, solo. O pai ou a mãe. Eu estou me referindo à mãe.
Existe o pai solo.
O pai solo. Mas eu estou me referindo à mãe porque é a grande maioria.
É a grande maioria.
Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 11 milhões de mães solo.
Uhum. Né?
Nos últimos 10 anos, esse número cresceu em mais de 1 milhão. Então, é uma realidade social que precisa ser considerada.
Com certeza, com certeza. E o nosso manual de estudos, ele traz aqui conselhos importantes aqui em Jeremias. Temos aqui Jeremias 29, 31, 32, que são promessas aos pais, inclusive aos pais que são solteiros, né? Então, a gente pode ter a confiança na palavra de Deus, de que Deus estará com você, te ajudando, te abençoando em todos esses momentos, nessa trajetória da vida, na educação dos seus filhos, mesmo que sozinhos. Agora, no Salmo 27, pastor Ranieri, ali tem uma mensagem bastante interessante e é uma mensagem fundamental. Ele é bem pequeno. Eu queria que você tirasse aí algumas lições especiais, especialmente pensando no tema da alegria e da responsabilidade de se educar os filhos. Que mensagem a gente pode resumir do Salmo 127?
Esse Salmo é aquela lembrança para a gente de que a felicidade no lar, o bem-estar na família, dependem, antes de qualquer outra coisa, da bênção de Deus.
Uhum.
Né? Existe a parte do esforço humano, do cuidado humano, das responsabilidades humanas, a parte que cabe a cada membro da família, mas se o Senhor não edificar a casa,
né,
ou seja,
em vão,
né, ou seja, Deus é a base para ver essa completude, né, na família.
Uhum.
Eu acho que a mensagem básica é essa daí.
Exatamente. Agora, o ponto de vista aqui do nosso manual de estudos, da parte de terça-feira, que você pode estar acompanhando aí em seu manual também, fala sobre a alegria e a responsabilidade de se educar os filhos, quer seja num modelo com pai e mãe ou de pais solteiros, não é? Precisamos ter a alegria. Como é que a gente consegue encontrar essa alegria? Como é que a gente pode compreender que deve ser uma missão, um ministério cercado de alegria, poder criar os filhos para o Senhor? Onde é que está essa alegria? Como podemos encontrá-la?
Eu gosto muito da parte prática
da
maternidade.
Uhum.
Quando meu primeiro filho nasceu, eu não consegui parar de trabalhar. Nem todas as mães conseguem. Eu consegui reduzir o meu ritmo depois de sofrer um acidente. Quando meu filho estava com quase 2 anos, por estresse e por excesso. E aí Deus me mostrou que realmente era um momento de diminuir o ritmo. Mas a parte bonita da maternidade e da paternidade é quando você pega aquilo que é difícil e você faz de uma forma divertida e feliz. Vou dar um exemplo.
Uhum.
Domingo eu estava fazendo uma atividade física, eu e meu esposo, e tinha uma mãe com o seu bebê no carrinho e ela estava correndo e com o seu bebê dentro do carrinho. Então, ela não tem tempo, é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que trabalha período integral, mas ela quase que diariamente põe o seu carrinho no bebê. Então, eu procurei fazer isso na minha maternidade. Uhum. Né? Quando a minha filha caçula nasceu, eu estava numa função que eu não tinha como continuar o meu trabalho, porque eu trabalhava na União Norte e atendia 7 estados viajando com o Ministério da Mulher, Ministério da Criança e a FAM. Uhum. E quando eu falei para o meu esposo que antes de engravidar, eu iria, quando a minha filha, o meu filho nascesse, né, o meu segundo, uhum. eu iria parar de trabalhar, ele falou assim, você não vai conseguir, porque você é uma workaholic, você é viciada em trabalho. E eu falei com a direção da União na época e falei, olha, eu vou engravidar e quando meu filho ou minha filha nascer, eu vou parar. E o que foi que eu fiz? Eu fiz da maternidade uma diversão. Em que sentido? Não foi fácil, porque meus dois filhos eram muito alérgicos. Eu passava noites em claro com eles, isso foi por quase 10 anos. Mas uma coisa que eu fazia, eu todos os dias... Eu saía com a minha filha de bicicleta quando era ainda bebê, que ela já podia sentar. Depois que deixou de primeiro era no carrinho, fazendo uhum. caminhada, fazendo corrida, depois na bicicleta. Então, assim, a gente precisa colocar as coisas que são difíceis, uhum. porque eu passava a noite quase inteira sem dormir. Uhum. Mas eu pensava assim, os meus filhos não têm culpa disso. Eles são alérgicos, eles estão doentes, então... Deixa eu me cuidar.
Isso fazia você buscar uma alegria por criá-los.
Uma alegria por criá-los, entendeu? Na hora de amamentar, não foi fácil amamentar a minha filha. Eu passava noites tentando amamentar e foi muito, foi sofrido, foi dolorido, sangrou o seio. Não foi uma coisa fácil. Mas eu falei assim, para dar esse alimento melhor, eu vou... até o último recurso, e conseguir, e a alegria de ver ela podendo, nem todas as mães uhum. têm essa alegria, mas poder amamentar. Então, assim, em cada fase a gente pode fazer Exato. Algo diferente para a gente tomar a maternidade ou a paternidade como uma coisa boa, uma bênção que Deus deu para a gente.
Você já deu a introdução aqui, praticamente, para o tema que nós vamos começar agora e que vamos encerrar aqui, ele mais aqui o... aqueles pais que lutam com seus filhos que estão desgarrados, né? Mas você já deu a introdução, Pastor Ranieri, porque o tema agora é a paternidade e a maternidade como discipulado. Como você vê essa questão, Ranieri?
Educação é discipulado, né? Existem duas palavras que têm a mesma raiz, discipular e disciplinar. Existem 4 princípios básicos na nossa vida com Deus, de acordo com Deuteronômio. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a Deus, em segundo lugar, amá-lo de todo o coração, em terceiro lugar, seguir os seus caminhos e, em quarto lugar, ensinar os nossos filhos a ter a mesma experiência. Então, isso faz parte, ou deveria fazer parte, da rotina de uma família cristã. Né? O discipulado, compartilhar com os filhos, ensiná-los de maneira formal, às vezes, na maioria das vezes, de maneira informal, né? Mas incutir, implantar e plantar na mente e no coraçãozinho deles, desde a mais tenra idade, essa noção, né, de Deus, do relacionamento com Deus, a importância da vida com Deus. Essa é a parte que nos cabe, né? É importante saber que isso não nos dá nenhuma garantia, né? Isso não nos dá nenhuma garantia de que eles vão viver essa experiência por toda a vida. Uhum. Né? Mas é o que nós podemos fazer e devemos fazer.
Exatamente. Eu acho muito interessante isso, porque alguns pais, eles encontram muita dificuldade para entender essas palavras, né? Disciplinar, confundem com castigo, o discipulado é confundido, às vezes, não com castigo, mas com a parte da missão, de eu ter que falar para alguém e tal. Mas a missão principal do pai é em casa.
Começa dentro de casa.
Pai e mãe, ali está o campo missionário.
Exatamente.
Então, não adianta nada você sair da sua casa para buscar uma pessoa para Cristo que está num outro bairro, numa outra cidade, num outro estado ou em outro país, se a missão principal dentro da sua casa com seus filhos foi rejeitada. Né?
Esse não, é o primeiro requisito. Né?
Não levou os filhos Exatamente. A Cristo, não ensinou o caminho, não mostrou a vontade de Deus.
A nossa primeira responsabilidade cristã está dentro de casa, uhum. está dentro da família. Uhum. É um auto-engano você querer vivenciar ou experimentar uma religião para fora de casa.
Exatamente.
Fora das portas de casa. Tem que começar dentro de casa. Aliás, a sua influência de compartilhar a religião fora de casa, a sua maior influência está exatamente na sua condição familiar.
Exatamente.
Então, o maior investimento em termos de recursos, de tempo, de interesse, de energia, de envolvimento, né, o maior investimento deve ser feito na família.
Exatamente.
Eu tive amigas que falaram para mim assim, pessoas que eu trabalhei, quando eu falei nesse período que eu trabalhei na União Norte, elas falaram, Mara, você ensinou para a gente, uhum, várias, mais quando você parou de trabalhar do que quando você trabalhava. Porque você abriu mão de um salário, eu fiquei 6 anos, né, até a minha filha começar na escola e eu estar meio período na escola com eles. E eu digo, essa não é... Não todas as mães podem fazer isso, mas nem todas as mães tinham a realidade que eu tinha. Naquele momento, naquele contexto, eu não tinha como viajar. Eu viajava com o meu filho antes. Durante 3 anos eu viajei na União com o meu filho junto. Então você faz coisas incoerentes pela imaturidade. Uhum. E quando você olha para o passado, você fala assim, meu Deus, se eu tivesse mais maturidade, eu teria aproveitado mais esse momento de amamentar, da criança ter uma calma, uma tranquilidade, entendeu?
Eu acredito que das coisas que os pais vão se arrepender em relação à educação dos seus filhos, uma delas é com relação ao tempo que eles dedicaram, né? E talvez se pudéssemos reunir os pais e falasse assim, ó, nós vamos... Se Deus nos reunisse e falasse assim, ó, vou dar uma oportunidade para vocês, de vocês voltarem ao passado, o que vocês corrigiriam? Eu acredito que pelo menos 90% dos pais diriam assim, eu gastaria mais tempo com os meus filhos. Poxa, se essa vai ser a resposta, por que a gente não gasta agora, né?
É verdade.
É verdade?
Sim.
E você aproveitar esses momentos e usar como discipulado, a sua vida é um exemplo muito forte, sim, para os seus filhos, né? Isso é muito importante a gente ter essa visão. Para a gente encerrar, e aí vamos conversar longamente sobre isso agora até o encerramento. Nós temos uma outra realidade envolvendo a paternidade e a maternidade, uma realidade que afeta muito as nossas comunidades cristãs. Temos muitos irmãos e irmãs que estão sofrendo absurdamente o fato de terem criado os filhos nos caminhos de Deus e os seus filhos estarem longe dos caminhos de Deus. São os pais pródigos modernos. Alguns deles estão nas drogas, foram para a delinquência. Eu imagino, pastor Ranieri, o tamanho do sofrimento de um fiel filho de Deus que criou seus filhos, fez tudo certinho, mas na maturidade lá o filho tomou a decisão que o pai não queria que ele tomasse. Como é que a gente pode lidar com pais que estão sofrendo essa questão do filho pródigo?
Essa é uma realidade, né, que muita gente enfrenta. Eu tenho mais ou menos já um roteiro quando eu lido com situações como esta. Né? A primeira coisa que eu procuro trabalhar com uma pessoa que está sofrendo, seja um pai, uma mãe, uma família, está sofrendo porque tem um filho que está fora dos caminhos do Senhor. O primeiro passo é lidar com a questão da culpa. Quase sempre os pais se sentem culpados pela condição do filho desgarrado. Né? Então você tem que primeiro vencer e superar essa questão da culpa. Você não é culpado disso.
Muitos ficam se perguntando onde foi que eu errei.
Onde foi que eu errei? Se nós formos procurar onde foi que nós erramos, nós vamos encontrar muitos erros. Nenhum de nós é perfeito
como pai,
né? E dá uma educação perfeita. Né? Então, se for procurar onde errou, vai encontrar. Então,
claro.
No entanto, nós temos que entender que os caminhos de um filho que está desgarrado são escolhas dele. É uma responsabilidade que ele tem que assumir. Se eu cometi falhas, então elimina a culpa. Né? Para de sofrer com essa culpa. Você não é o culpado dele estar nessa condição. Né? Se você cometeu um erro, na imensa maioria dos casos, né, a exceção qual é? É aquela pessoa que tem algum distúrbio. Né? Mas um pai normal, cristão, até quando ele erra, ele está tentando fazer o melhor. Né? A intenção foi a melhor. Então, não há culpa nisso, né? É eliminar a culpa. Né?
E se tem culpa, porque há coisas que são claramente, é pedir perdão.
Pedir perdão,
Deus.
Lógico. Claro. Superar a culpa. Né? Não estou dizendo que a pessoa não teve não teve parte nisso. Superar a culpa, vencer, claro, né? Se livrar dessa culpa. Né? E entender um pouquinho o seguinte, que cada um é responsável pelos caminhos e pelas escolhas que faz. Uhum. Né? Existe um equívoco na interpretação da Bíblia, de algumas passagens da Bíblia, que na verdade são passagens que podem trazer conforto e motivação, mas que por serem mal interpretadas, podem trazer tremendas frustrações e decepções com Deus. Né? E me refiro especificamente a Provérbios 22:6. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar dele. Espera aí, o que esse texto está dizendo? Que se eu educo bem o meu filho nos caminhos de Deus, ele vai permanecer nos caminhos de Deus para sempre? Então, está errado isso, não é isso que o texto está dizendo. Então, precisa de uma interpretação correta. Né? Um estudo um pouco mais aprofundado vai ver que essa tradução que eu acabei de mencionar, que é a que prevalece, ela tem erros de tradução. Né? A própria palavra deve não está presente no texto original. Né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Essa expressão no original, ela pode ser traduzida mais ou menos assim: ensina o teu filho no caminho que ele está escolhendo, e você vai ver que quando ele for velho, ele vai colher as consequências. Ensina o jovem. Pode não estar se referindo, inclusive, à criança.
Entendi.
Pode estar se referindo a um adolescente ou mesmo a um jovem não casado, né, de acordo com o texto original.
Entendi.
Né? E existe uma figura de linguagem chamada ironia, que está presente em Provérbios. É perfeitamente compatível com a linguagem de Provérbios, né? Que poderia ser uma tradução com essa ideia, né? Olha, você vai ensinar o seu filho no caminho que ele anda? No caminho errado que ele está escolhendo? Vai, ensina o teu filho nesse caminho e você vai ver que ele vai envelhecer
e vai colher
as consequências.
Exatamente.
Essa é a ideia de Provérbios. Né? Essa é a ideia do texto. Então você não pode se pegar isso como se fosse uma promessa de que se você educar bem o seu filho, ele não vai se desviar.
Exato.
Se é uma promessa, então significa o seguinte: meu filho se desviou, então é porque eu não eduquei bem. Aí a culpa é minha. Está errado.
Pois é.
Então eu queria dizer para os pais e mães entenderem isso, né, e não carregarem essa culpa.
Pois é, e muitos carregam, né?
Muitos carregam.
Gente, o nosso tempo acabou. Foi embora, foi bem rápido, né? Mara, obrigado. Semana que vem a gente conta com você aqui de novo. Pastor Ranieri, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente se encontra com os nossos dois amigos.
Você ouviu Lições da Bíblia.